Welcome. This is an interview with Madonna. We are here to interview one of the most brilliant pop stars of the world. Hello, Madonna. How are you?
O quê? Eu vou ter que fazer a Madonna? Não, a Madonna tá chegando, porra. A Madonna tá chegando. A Madonna vem de helicóptero, né?
Certo.
Mas parece que Pablo Marçal deu uma popularizada esse negócio do helicóptero, certo, que tá causando trânsito aéreo.
Aerotáxi tá complicado. Aerotáxi, mas parece que ela vai pegar o corredor de ônibus.
É, exatamente. Ela pode, né?
Ah, ela pode.
Uma
tudo.
Musa, uma diva, Madonna. Uma
feiticeira.
48 milhões o cachezinho de Madonna. E a gente trazendo ela de graça pela nossa relação com,
sim,
ela, né?
É, porque ela sabe que, não sei se você sabe, mas a música Like a Virgin foi baseada muito em mim, né? Calmo!
Pra quem já assistiu Cães de Aluguel, e você falando
complicado,
isso, eu fico assim pensando se você pode falar um pouco mais, ou se não é possível.
Ah, não, eu prefiro manter segredo, porque eu não sou mais virgem, mas eu prefiro manter a discrição.
Mas você não era também quando você escreveu essa música,
não,
só
não.
Sentiu como se fosse.
Como se fosse.
Exato.
For the very first time.
Exatamente.
Um abraço, Odair, um grande amigo aí, ex-fuzileiro naval. Bom, enfim. Do seu microfone?
Você esqueceu. Certo.
Boa, parabéns.
Apareceu.
Voltei.
Você podia fazer o programa de peruca hoje, né, Paulo?
Você podia fazer o programa de sem peruca. Microfone.
É. Foi tão bom a outra gravação.
Eu achei que vinha uma hora
de silêncio. Eu não fui interrompido uma vez.
É hora de falar algumas verdades. Ô, Paulo Fonfon, porque nós dois aqui, nós fizemos o dia do cabelo maluco, né?
Do cabelo maluco. Certo.
E a gente fez de peruca.
Orgulho.
Não, a gente faz aqui. Eu não me levo a sério. Essa é a diferença da vida. E aqui tem uma peruca sobrando, que Paulo Fonfon não fez. Eu acho que assim, é um mínimo que eu espero de uma pessoa que fala: não, quero vestir a peruca da empresa. Eu acho.
É que eu tenho cabelo maluco, meu cabelo é grande, por isso que eu não usei peruca.
Mas é, aquele cabelo cabe.
A barba, Fonfon, também, né?
Por favor, né? Vamos mostrar que você não se leva a sério, que você não é esse cara apegado às coisas, que você se acha
não é mesmo
o centro do universo.
Apegado às coisas, o Fonfon não é.
Só enquanto eu me preparo, a Heloísa mandou aqui: opa, até que enfim uma convidada que eu gosto.
Valeu.
Pergunta se ela tá feliz no Brasil. Responde aí, Madonna.
É, ela tá muito feliz, ela não quer aparecer. Mas ela tá aqui assim, ó. Yes!
Não, ó, acabei de receber aqui, ó, meu ponto. Que a Madonna já chegou, ela tá no outro estúdio fazendo uma consulta com a Wandinha. Então por isso que vai dar uma atrasada, tá?
Não, não. Ela não tá fazendo a consulta com a Wandinha, a Wandinha tá chegando.
A Wandinha tá atrasada.
Que é bem o mais possível.
Inclusive. É bem o mais possível. Wandinha tá mandando, tipo, mensagens pras pessoas no Instagram dela. Não sei se você chegou a ver. Ela manda, assim, às vezes: Madonna, te amo. Marca a Madonna, manda que ama. Então, assim, acho que pode ser.
Como
que...
é?
Ela manda: Madonna,
um
te amo.
Um Reels?
É, não, tipo assim, a Wandinha tá assistindo o show da Madonna. Ou, sei lá, tá assistindo Esquenta e aparece a Anitta. Ela marca. Pode tirar foto. Marca a Anitta, né?
A story. Olha o
acho
cabelinho
que é difícil uma vidente
do Paulinho
ser enganada.
Paulinho Peruquete.
Paulinho Peruca, finalmente, hein? Paulinho Peruca.
Vocês cadê? Quem sou eu? Ah, aqui sou eu.
Ah lá.
Eu gostei do meu cabelo ruivo, hein?
Porra, combina com você. É mais ou menos o meu, né? Porque o meu é loiro, meu Deus, e aqui
dá?
É ruivo.
Funciona?
O dele é desse jeito aí.
Funciona muito.
Sei, galera,
Você com esse cabelo e aquela sua roupinha de policial stripper...
Não ficaria show?
Show.
Ficaria bom mesmo.
Show de horror.
Ficaria inusitado.
Inusitado.
Eu diria.
Próximo programa eu venho de policial stripper com essa peruca. Não gostaria.
Avisa antes que eu não venha.
Então, mas aí a Wandinha, ela tira a foto, marca a pessoa e manda que ama. E, bom, sabemos que nosso casting aqui do Farol tem relações com a, sim, Anitta, né? A Wandinha já acertou previsões da Anitta.
Verdade.
E por que não Madonna se consultar também, que é o que tá acontecendo na outra sala?
É, a Madonna quer se consultar pra... Ela tá casada, Madonna? Como é que ela tá? Jesus Luz, o que aconteceu?
Pois é, não tô sabendo da vida pessoal da Madonna. Dá uma pesquisada, Paulo Fonfon, que esse programa aqui é sobre
isso. A Madonna
isso.
Já tem o quê? Uns 66 anos?
70.
70 anos.
70 anos. Quer dizer, o Seinfeld tem 70 anos.
Bom, muita ficar... gente tem 70
anos. É, mas vê aí quantos anos tem a Madonna. Sabe, acho que 70.
É uma pesquisa muito comum, que a primeira coisa que aparece é Madonna, namorado atual.
Olha aí, tá vendo? Quem As pessoas é? Querem saber.
Vamos ver aqui. Namorado de Madonna é boxeador e Puts, quase teve novo. Carreira na NFL.
Quem oh, é? Madonna, Madonna é já jovem? Namorou o Guy Ritchie e agora arruma um boxeador.
Já, ela já namorou o Dennis Rodman.
É verdade, é verdade.
Ela namora o boxeador...
For the very first time.
Josh Popper.
O, quem tem uma história dessa é o... Jim Jeffers, né? Sobre a namorada dele num encontro com Madonna e jogadores de basquete.
Exato. Exatamente. Não muito agradável pro Jim Jeffers.
Pois é, complicado. Que menina sem tato, né?
É.
Nossa senhora.
Pois é.
Que vontade de fazer uma piada aqui relacionando o tato dela com a perda de outras coisas, mas eu jamais faria isso.
Exato.
Que esse aqui é um programa família.
Programa verdade. Family Friendly. Mais longe que a gente vai na comédia é botar o nosso funcionário pra botar uma peruca maluca.
Olha que coisa engraçada, olha que coisa descontraída.
Esse é o nosso tipo de humor.
Isso, exato.
Humor que todo mundo pode ver, né? Humor que a criança assiste. Sim. Que a vovó assiste.
Por que não?
Que é o que a gente quer alcançar. Que não toca em assuntos polêmicos.
Jamais. Porque
isso aí, a galera. Isso aí não é o motivo do humor, né? Não é o que gera o humor.
Claro que não.
Família. Programa pra família.
Não dá pra levar ninguém a sério com essa peruca, né? Paulo tá parecendo uma. Aconteceu com essa princesa Disney.
Sabe o que seria bom?
Tomei Ariel.
O Paulo rezar um Pai Nosso com essa peruca e a gente soltar só esse corte. Paulo Fonfon reza o Pai Nosso.
Ai, caralho.
Preciso de uma bata branca.
Nem precisa, desse jeito aí mesmo. Não, tá parecendo um padre.
Essa carinha satanista aí tá bom.
Muito bom.
Ô, Fonfon, bota uma notícia aí, porque eu e o Humberto estamos com... Nenhuma experiência pra ser
pra dividir, né?
Pra ser justo com vocês, quando você falou que não dá pra me levar a sério de peruca, eu acho que eu nunca fui levado a sério,
não.
Mesmo sem a peruca.
É
então,
verdade.
Não alterou grandes coisas.
É... Eu assisti uma série esse final de semana que chama que Uma Família Quase Perfeita, série sueca. Série bem bobinha da Netflix, assim, tipo, bobagem. Assim, vou falar aqui, eu pensei que não é. A menina mata o namorado, mas assim, é uma investigaçãozinha... Tem um plano de fundo interessante, assim, de umas discussões válidas, né, sobre, sobre violência contra a mulher, sobre descredibilização do discurso da mulher quando alguma coisa acontece e tudo mais. Mas é uma série bobinha no sentido, assim, não é uma série muito profunda. Ela vai contar uma história de crime, vai ter esse plano de fundo interessante, mas, assim, não é nada pesado, não é nada muito profundo mesmo, assim, sabe? E nessa série... Tem padres, tem a igreja da Suécia lá, que eu nunca tinha pensado sobre isso, né? A Suécia é um país que deve ser predominantemente ateu, eu imagino. Tem que checar essa informação aí, mas eu imagino, pelas informações que tenha. Ou uma grande parte da população, maior do que a gente imagina comumente, sei lá,
com
na
certeza.
América do Sul, enfim. E aí tem a igreja da Suécia, que é uma igreja cristã. E o padre, que é o pai dela, é casado e tem uma madre que faz exatamente a função do padre, a não ser que eles estejam me surpreendendo aqui e eu que não entendi. Mas é uma mulher que faz a função do padre e ela, inclusive, se veste como padre, assim. E o que eu queria dizer, e pior que ele não tá aparecendo nem a mulher, ele tá aparecendo o padre,
certo,
da série, né? Nem a mulher.
E aí?
Porque
e aí,
tá, ele usa essa camisa de
fechadinha
e a manguinha curta. Exatamente.
Eu sou um grande potencial para padre.
Você tem a família, você podia falar um pouco sobre isso, né? Sua família é religiosa, né, Paulo?
Não, meu pai que foi pro pastoreio na parte evangélica, minha família parte de mãe é católica.
Então.
Mas trabalha no meio, papai é pastor, já foi, acho que, mais ligado, não sei como que ele tá hoje, apesar de eu estar com ele o fim de semana. Não pergunto muito como anda a vida dele na igreja.
Você foi assistir Star Wars aí, que foi...
Papai.
Quando?
Domingo à noite. Você acha? Você acha? Por que você acha?
Assim, eu tenho um compromisso.
Eu tenho compromisso com meu pai.
Eu tenho compromisso inadiável com Anakin Skywalker.
Que é o pior filme do Star Wars.
Maravilhoso. Assisti, me diverti muito. assistindo esse filme, mas é mais porque era um momento com meu pai e meus irmãos, que eu não tenho muito, porque eu sou um irmão meio desleixado. Então, as poucas vezes que eu apareço no ano, duas, às vezes três pra eles, eu marco como dias que eu não faço nada além de estar com eles. É o jeito que eu tento, enfim, me redimir dos meus pecados.
E qual a relação que seu pai faz entre o background de Star Wars e a palavra de Jesus Christ?
Tá tudo lá, né? A força, tudo é uma questão de fé, assim como a crença do meu pai em Senhor Bom Deus.
Você viu que na Netflix... Na Netflix tem agora o The Chosen, né? Que é a história de Jesus, e sim, aí lançaram agora...
Não é exatamente Jesus, mas meio que é, né?
Por quê? Não é?
É, porque não é o Jesus lá de trás, é o Jesus aqui da frente, né? Mas eu acho que ele deve ser tipo Jesus... Que voltou de um outro jeito.
Como
né?
assim? Não é a história de Jesus? Eu achei que não, porque... era a história de Jesus normal.
É que se passa dos dias de hoje, mas não é exatamente Jesus. Né? É tipo Jesus, mas é diferente. Entende?
Peraí. Calma aí.
Ficou bem confuso.
O que você tá falando?
The Chosen.
Então, não é a história de Jesus normal?
Não é. É outra história. É tipo assim, mano, é um cara que surge lá na Palestina e ele é meio que o escolhido, só que é nos dias de hoje.
Ah, é?
E aí...
Por que eles estão vestidos de lençol, caralho?
Aí tem que ver, porque eu não vi todos os capítulos.
Ah, você começou a ver.
É, eu vi só o primeiro capítulo. É uma... Inclusive, tipo, é o outro plot, assim, eu acho que eles vão se aproximando, é uma mulher do MI6 que tá investigando esse cara carismático que tá liderando o movimento lá na Palestina, se não me engano.
Nossa, achei que era a história original.
Não.
Enfim.
É que ele parece pra caramba.
É. E aí, enfim, e aí tem essa de Moisés e tal. E eu perdi totalmente.
Essas paradas aí na igreja.
Desculpa. Aí. Tá, mas agora a Netflix tem o The Chosen.
E tem esse de Moisés aí. Certo. Tem várias coisas de... religiosas aí, né? Tal que tá entendendo um pouco... É muito bom, né? Porque a Netflix, ela vai entendendo muito... Como ela tem uma variedade gigantesca de produtos, ela vai entendendo que o povo gosta.
Uhum.
E aí nos Estados Unidos sempre tem uma piada ou outra no roast ontem do Tom Brady teve, que a Netflix tá fazendo um monte de documentário de crime. Por quê? Porque as pessoas gostam de ver.
Exato.
E agora entrou nessa parada meio religiosa, assim, aparentemente, né? Eu não sei se tá aparecendo muito pra mim, mas apareceu Exodus and Kings, eu acho que é a história de Moisés, Ramsés II lá, o caramba. E tá aparecendo outros, assim, que é uma parcela, tipo, Discovery ID, que era de investigação criminal,
uhum,
encontra Record no mesmo lugar,
exatamente,
né? Vai fazendo uma mistura. Mas, assim, eu tenho tido curiosidade, ultimamente, pra assistir algumas coisas da Bíblia, porque eu não vou ler.
Não li.
Mas aí é bom, né? Porque se no final do dia é meio que a base de tudo, né?
Com certeza, é talvez a história mais importante da humanidade.
Pra ser justo, até quem frequenta e, em tese, está lá todo dia, também não leu a Bíblia inteira. A falácia das pessoas.
Você já leu algum?
Alguma
capítulo,
Bíblia?
Assim,
recortes. Quando alguém me mostrava.
Se alguém mandava ler, né?
Eu tenho até hoje a Bíblia que meu pai me deu, que era para crianças, assim, e nem ela eu terminei. Tem lá em casa.
Eu tenho a Bíblia para crianças também.
Só desenho?
Não, ela é a mesma coisa, só que um pouco menor. Eu nunca entendi qual que é o sentido dela ser... Ela deve ser... Como eu não me dei o trabalho de ler ela, eu não tenho como saber qual que é a diferença. Mas provavelmente ela deve ter um palavreado menos rebuscado.
Sim,
na forma
direct,
de comunicação.
Né?
Tinha um filme da Disney do Moisés, não tinha aquele desenho?
Tinha. Na verdade é da DreamWorks, né? Tem o José do Egito lá também, que é uma história
porque a gente sabe
bíblica também.
Não pode ser a Disney, né? Porque a Disney... fechada com...
É, a Disney é do Caps, né?
Era DreamWorks. É legal esse. Eu vi quando era criança.
Tem vários. Tem a Estrela de Belém, que foi lançada recentemente também. É bonitinho. Tem vários filminhos. Eu tinha a Bíblia pra criança quando eu era criança também. E seguia aí na igreja com os meus pais, cara.
Nossa, foi muito pra missa.
Nossa, foi muito. Foi muito. E minha mãe, toda vez que eu não ia, que tinha uma fase da vida que eu começava a não ir, foi uma fase que ela começou a deixar eu ficar sozinho em casa, assim, também. E aí ela ia cedo pra missa, eu já não queria ir, e ela chegava pra mim, domingo, é de manhã, e aí ela chegava pra mim e falava assim, o padre perguntou de você, e eu ficava tipo, caralho, perguntou de mim mesmo, tipo, me sentia culpado quando eu era criança, mas hoje em dia, como adulto, É péssimo você falar isso pra uma criança. Você tá querendo dizer, o padre perguntou de mim. O que esse velho tá perguntando de mim? Eu não fui, ué. Eu não tenho nada a ver com ele. O que, que ele tá perguntando de mim? É muito perigoso.
Mas com certeza ele mentiu. Ela tá mentindo com pra você sentir a culpa. Sim, porque sim, comigo aconteceu uma versão parecida com isso. Mas era mais direto. Tipo, a missa que a minha mãe ia era domingo, mas era 6 da tarde. 5:30 ou 6 da tarde, um horário meio assim.
Péssimo.
Que é horrível, por quê? Porque domingo, ele é um dia feliz até escurecer.
Exato.
Quando escurece, eu lembro que amanhã é segunda-feira, né? Então, o que a minha mãe fazia? Ela falava assim, ah, tô indo na missa, hein? Que aí, meu, você tá ali no jogo de futebol ou jogando alguma coisa no computador. Sei lá, você tá fazendo qualquer coisa que é nada, provavelmente.
Sim.
Que é muito melhor que qualquer outra coisa.
Sim.
E aí ela falava assim, tô indo na missa, hein? Você quer ir? Aí falava, você não quer chatear sua mãe, né? Mas aí quando eu tomava coragem, eu falava, não, não, não quero ir. Aí ela falou assim, você tem certeza que você vai me deixar sozinha na missa? E aí eu ficava com um puta peso na consciência, tipo, puta, é Deus, né? Minha mãe não quer visitar Deus sozinha.
Essa
e
garagem.
Aí várias vezes eu fui por causa dessa culpa cristã.
E elas sabem colocar, né? Você vê que elas aprenderam só as coisas erradas, é, né, da Bíblia.
Só os botões certos, na verdade.
É, pra criar o filho do jeito que
Nossa
elas querem,
senhora,
né? Mas não a liberdade.
Cara, mas é tão ruim, assim... É lógico que tem gente que gosta e tudo mais. Mas assim, eu me conectava tão pouco. E sabe o que me incomodava? Eu não sei se na igreja que vocês frequentavam era a mesma coisa. Mas assim, tem pontos, pilares principais da história bíblica durante o ano. Então na missa que eu frequentava... Tipo assim, ele começava de um ponto X da Bíblia e culminava no Natal. Então passava lá por Domingo de Ramos, Páscoa, sei lá, os eventos bíblicos. E aí as missas se repetiam no ano seguinte.
Uhum.
Então Domingo de Ramos era basicamente a mesma missa.
Sim.
E aí tem lá a parte que é a homilia, né? Eu acho que o padre fala lá o que ele quer. E acho que o padre fazia meio parecido, assim. Ele deixava tudo assim, o padre é velho.
Aquele texto já testado, né? Subiu várias vezes no palco.
Tá lá 10...
Sim, não é um bom padre.
Eu não conseguia me conectar, cara. Eu não conseguia me conectar, tipo, não dizia nada aquilo. Tipo, eu entendi, olhar o próximo, amar o próximo. Mas era uma linguagem tão antiga, tão ultrapassada, sabe?
Mas aí, assim, acho que vai realmente do padre, né? Porque tem vários estilos de padre, tem várias formas de conduzir a missa e... Tinha um momento da missa que eu sempre gostava, que era a parte do evangelho, que era a parte que a gente ia ter a leitura, eles selecionavam uma historinha da Bíblia, normalmente uma história, né? Bom, toda a Bíblia tem seu moral das histórias, mas eles selecionavam um trecho específico que tinha ali começo, meio e fim, então eu já gostava dessa coisa que é basicamente o que a gente faz no cineclube e basicamente o que a gente faz na vida de, assim como a comédia também, de puta, olhar aquele conteúdo e entender por que cada coisa tá ali, por que foi feito daquele jeito, qual mensagem aquilo tá passando. E aquilo é o momento mais poderoso da missa. Acho até que a missa, se alguém quiser ouvir um pouco sobre estrutura de roteiro, vocês deveriam ter mais esse tipo de coisa, porque é aí que vocês atingem as pessoas, é aí que rola uma empatia, é aí que rola realmente a mensagem absorvida. E não ficar fazendo repetir, cantar, subir, levantar. Enfim.
Subir, levantar.
É,
parece,
sabe?
Um funk, né?
Mas não é, ele não manda. Poderia, você sobe, sim, senta, fica de joelho. Tem muitos processos chatos que podiam ser modernizados, e eu acho que as histórias da Bíblia são poderosas para passar ensinamento.
Mas é doido, né? Porque a Bíblia, a missa, era um negócio muito antigo, né? Há 1000 e tralalá anos.
É.
E como que não foi feito um refinamento adequado do entretenimento? Por exemplo, na Idade Média, as pessoas não tinham pirocas pra fazer. Nada. Nada, nada. Quer dizer...
Se cortar, essa frase é muito boa. Né?
Na Idade Média, as pessoas não tinham pirocas.
Isso pra provar um pouco sobre o darwinismo. Né? Foi acontecendo, não tinham pirocas. Como sempre, apenas os que tinham pirocas,
exato,
sobreviveram.
É o porquê chegamos aqui.
Por isso temos pirocas.
Não, e aí, cara, as missas duravam, tipo, é lógico, né, tinha que produzir, né, agricultura, tá, essas coisas, beleza, mas assim, muito tempo livre, né, o tempo da Netflix, do ônibus, não sei o que, era meio livre,
tinha
assim, trânsito,
tinha que
fazer, E as missas chegavam a durar 4-5 horas,
Jesus.
E aí teve um debate, na época, que os padres percebiam que as pessoas deviam acordar cedo, trabalhar e tal, e quando ia uma missa, muitas vezes, por ter 4-5 horas, a missa era em latim, muitas vezes. E às vezes nem era o idioma oficial da região. e as pessoas dormiam. Tipo, cochilavam, assim, durante, porra, 4 horas, né? Cara, mas é Celso o bagulho.
Mr. Bean tem um ótimo episódio sobre isso.
É, e aí...
Dele dormindo na mesa.
É verdade.
Teve uma discussão que alguns padres começaram a perceber que quando eles eram engraçados na missa, as pessoas tinham mais atenção e dormiam menos. E aí teve um debate até que tem no... Que inclusive é um bom filme pra projeto lá. É, Em Nome da Rosa, né?
Uhum.
Que a risada foi meio... Era uma coisa meio... Eu até tenho um corte meu aí disso, que é meio satanista. E sempre quem tá rindo é o diabo e seres do submundo, né? Jesus não ri na Bíblia. Tem dois momentos, acho que... É, então, exato.
Não, mas não é culpa de Jesus, gente. Peraí, é culpa de quem escreveu a história ou quem mexeu na história.
Mas, por exemplo, você vê missas, nos Estados Unidos tem aquelas missas que a galera canta e é mais animada. Tá?
Uhum.
Mas você pensa, de 1500 anos, devia estar mais entertainment, né?
Então, mas é realmente essas divergências da igreja que vão transformando as novas igrejas, é pela insatisfação, seja pelo modelo tradicional, seja pelo fato de não poder casar com a minha prima. Às vezes, não eu, né? Tá, eu tô falando como se eu fosse, de repente, rei Henrique IV aí, que falou, não, vou montar a minha religião.
Isso é o que te incomoda nessa história, não poder casar com a prima?
Não é o meu caso, não é o meu caso. É... Mas por que eu tô falando isso? Aí, então, aí surge, né? Puta, na nossa igreja, porra, tem um coral irado, velho. Você vai ficar de fora desse coral? E eles cantam alto, né? Pra quem tá passando ouvir. É. Pode parecer meio bobo, mas é meio isso mesmo. E hoje em dia a gente tem, tipo, até nas igrejas protestantes, né? Que todas elas são protestantes de alguma forma. Mas tem a igreja, tipo assim, igrejas evangélicas, vai, que é a igreja mais moderna hoje em dia. Tem a igreja que é mais baseada no, na arte, no canto, né? Numa... Às vezes, não é? Às vezes vira uma bola de neve. É. Você tem também a igreja que é mais baseada no grito, na coisa mais forte. Aí você vai atraindo o tipo de pessoa que se identifica com esse tipo de linguagem. Absurdo, né? Mas é real, né? É
uma característica tão pequena. Mas as protestantes, por exemplo, nos Estados Unidos, que tem muito canto como uma parada, e muito nas comunidades negras, revelou muito cantor, né?
É verdade.
Whitney
verdade.
Houston era uma baita cantora de coro, de coral.
É verdade. Vários deles. O próprio Elvis cantava gospel no comecinho.
Cara,
a igreja ensinou muita gente a tocar violão, isso é fato.
A música gospel é difícil de ser cantada, então tende a trazer ícones da música.
Que ah, depois, é?
Obviamente.
Uhum. Por que você sabe isso? Você já cantou na igreja?
Sempre estive lá dentro, né?
Infiltrado na clã, né?
Não, mas tem um negócio mesmo que... Tem alguma coisa na voz ali, trabalho de voz pra cantar.
Ai, claramente eles queriam pra te matar.
Pra cantar, que é mais difícil você cantar música gospel do que outros, então tende a ter cantores que são muito bons quando saem da vida pacífica de Jesus pra ir pra Sodoma, né?
Por exemplo,
pro lugar errado.
Robson Cabelo de Anjo, né?
Oi?
Robson Cabelo de Anjo também era cantor gospel. Foi o vencedor do concurso do Raul Gil.
Eu lembro que o que me aproximou da igreja evangélica, porque minha vida é toda pautada na... Será que tá aparecendo meu... O cara vai ver que é peruca.
Ah, tá, tá.
não quero Nossa. Que descubram. Aqui, ó, a minha falha. Calvície. O que me aproximou, minha vida é pautada na preguiça.
É um pecado, né?
Ah, exato. Mas eu abraço esse pecado. Com muito orgulho. E aí a igreja católica, quando a vovó me levava, eu achava muito chato. Obviamente o jeito que a gente tá falando aqui, mais antigo, não ajuda uma criança, mas o levanta, ajoelha, senta, levanta, ajoelha. Ó a cara desse idiota.
Tá difícil.
Family friendly. Mas o... Esse levantar, ajoelhar o tempo inteiro, me dava preguiça, eu achava... A igreja evangélica era mais tranquila pra isso.
Como diria Mamona das Assassinas, né?
Exato. Mais tranquilo, mais divertido. Os caras estão respirando pra não falar merda. Tudo bem?
Seu tio é evangélico?
Não, meu tio é católico.
Ah, faz sentido.
O Paulo Fonfon.
E a igreja evangélica tem rock and roll. Achava divertido. Meu pai levava um CD de rock and roll pra casa.
Nossa, por quê?
Porque eu me diverti, eu achava maneiro. Eu achava não, tipo, pô, existe rock de Jesus.
Ah, é?
Uhum. Aí eu pulava da
fazia o mosh.
Fazer meu pai. Jesus, rock and roll. Faz. Isso aqui é mais.
Seu pai fazia assim?
Não, acho que não.
Tá,
eu vou chutar fazer. Que eu acho que não.
Qual a igreja mesmo que você tá indo?
Sagrado Satã. Maravilhosa, todo domingo de manhã. Às 3h33 da madrugada, o culto. Muito divertido.
Olha, esse papo, esse papo não vai a lugar nenhum. Vamos pras notícias aí, isso. Porque... Tá fácil.
Deixa eu só ler o pessoal aqui. Enquanto isso, a Fabi RL. Não tem foto, não sei se é Fabi de Fabiano ou de Fabiana. Fico na dúvida, mas ele diz aqui, acho...
Mas é difícil ser o Fabiano ou Fabi. É muito raro ele ter o apelido ou Fabi, é mais improvável. É,
bem pode ser, sabe. Justo. Daí é o ponto de vocês. Deixa aberto o mundo hoje, tá diferente.
Com certeza.
É, ele diz, acho que ele tá confundindo com o Messias. Jesus não volta como um humano. Isso seria um falso Messias. Acho que ele tá falando da hora que você comentou da série.
The Chosen.
Tem que ver porque é só uma releitura, Fabi. Então pode ser realmente ele querendo fazer um Jesus.
É porque eu não sei, eu não assisti a série. Então realmente pode ser que seja um falso Messias, eu não sei. Mas ali no contexto ele tá emulando essa lógica na nossa cabeça. Mas tem razão, tá certo. É.
O Augusto César falou, Tel Close, história de Jesus Cristo. Vocês sabem o que é esse Tel Close? Não vi.
Não sei.
Não reconheci, Augusto. Se você quiser explicar um pouco mais, estamos aqui com você. A Cláudia Anchieta falou, e a homilia, que também deve ser algo a ver com isso. Acho que a gente falou
muito homilia. Homilia.
Oi?
Homilia, né, cara?
Homilia.
É.
É que eu tomei Emília, eu tô confundindo com as palavras.
Olha, a gente contrata um bando de analfabeto nessa empresa.
Vocês dão uma oportunidade pra quem.
Humilha! Humilha! Realmente.
Esse lugar, né, da ironia, da submissão, meio do caminho. Não, vocês não contam, vocês dão uma oportunidade pra quem. isso aqui é arte, gente. Isso aqui é arte do seu mais.
Você tem que valorizar isso.
Ah,
ela concluiu que é Fabiana mesmo, a Fabi. Então,
certo.
Realmente não era o muito Fabi. Bem. Confundi.
Todo mundo imaginava.
Eu dei a chance de ser diferente. Ela diz aqui: eu achei muito sem noção esse senta e levanta, ajoelha, faz coro. Nem consegui entender nada e o povo na decoreba dessa coreografia, tá vendo?
Tá vendo?
Obrigado, Fabiana. Também nunca entendi. Isso me afastou um pouco da Igreja Católica. Também me afastou o fato de que eles nunca deixaram eu provar a hóstia. Que a única coisa que eu achava divertido a galera fazendo fila pra quando, botar
tem comida,
negócio na sua,
né?
Assim.
Você gosta, né, Pompom?
Exato. Eu queria provar.
Botar.
Mas tem que fazer a primeira comunhão.
Então aí eu falei, vovó, não vou fazer, né? Não vou.
Uma das coisas mais decepcionantes...
Minha avó é decepcionada demais com isso. Minha avó é bem brava comigo de eu não ter.
Uma das coisas mais decepcionantes da minha vida foi experimentar a hóstia.
Olha lá.
Você achava que tinha que era maneiro, que era gostoso, né?
Na minha escola eram 2 anos de primeira catequese, de primeira comunhão.
Sim.
E aí eu falei, achei que ia me sentir uma pessoa mudada, né?
Uhum.
Depois daquele processo...
Transformado.
Sacro. E não, eu era o mesmo moleque, eu só achei muito... Ah, e aí, o que você faz? Não. Come, reza e ajoelha, e agradece e já era.
E senta e levanta. Mas a primeira hóstia que toma, né, que é lá no dia da primeira comunhão, ela vem com um vinhozinho. É. Tá tchotchadinha no vinho.
Sim.
Tem algum diferencial. Depois vira aquele pão que gruda aqui no céu da boca mesmo, né?
Você ficar...
Ui. Tem que melhorar também,
que
né?
Melhorar. Bota uma Nutella no lugar do vinho pra você ver se não vai ter um monte
Nutella,
de...
Nutella, uma Sete Belo na boquinha.
Eu não tinha nada contra o vinho também. Pode tirar o pão. Já só o álcool.
Certo.
Vamos se divertir na igreja.
Será que o vinho que eles tomam lá é bom?
Não sei.
Ah, o vinho do padre normalmente é um vinho muito doce, assim, né? Um vinho muito barato, assim. Eu gosto. Mas não em todos os contextos.
Você tomou muito vinho do padre?
Eu tomei. Não, você compra o vinho do padre.
Ah, é?
Pra ajudar, né?
Ajudar
a igreja, é lógico.
Mas eles produzem?
É.
Ele vai lá, pisa
nas
uvas.
É que hoje em dia... Não sei se pisa nas uvas. Mas é porque hoje em dia... Hoje em dia, virou um nome. Vinho do padre. Tem vinho do padre, você vai nos lugares... Sabe aquele galão que tem aquela proteção verde meio...
Sangue de boi, né?
É o vinho do padre. É um vinho gostoso, é um vinho docinho, assim, aperitivo gostoso.
Aperitivo.
Tá
bom.
É notícias.
É doce.
Amor de Deus.
É doce.
Doce.
É doce.
Paladar, paladar infantil.
Consigo imaginar por quê. Vamos lá.
É coisa europeu, ó, porra.
Só se terminar de falar da nossa galera aqui antes de ir para a notícia, ok? A Fabiana ainda completou aqui, ó. Detesto esse gospel brasileiro, mas foi numa missa de negros em Nova York. Quer dizer, essa missa diferente que a gente falou, que é muito mais musical e foi muito mais para esse lado, né, dos Estados Unidos e do que o lado mais sério e conservador. Então, aí ela curtiu. É bem... assiste o filme da Whoopi Goldberg. Muito bom o filme.
Mudança de Hábito.
É esse o nome do filme?
É.
Que ela fica cantando como se fosse uma freira?
Yes.
Pô, nunca soube o nome do filme.
Goldberg é ótimo demais. Esse nome, porque hábito também é o nome da roupa das freiras, né?
É verdade.
É? Caraca, nunca soube o nome disso também.
Eu sei, Fonfão. Tô aqui pra te esclarecer.
Muito obrigado.
Sabe o quanto te agrega estar conosco?
Isso aqui é uma faculdade que você não fez, meu amigo.
Não fiz.
Você fez Casper, né?
Não. Ei,
você fez metodista? Respeito, que você fez?
Não, me respeito. Eu fiz Mackenzie.
Ah, e jornalismo?
Não. Fiz sistemas e jornalismo. Terminei
sistemas?
Nenhum.
Sistemas?
É, eu era meio perdido, né? Eu não sabia muito pra onde ir.
Tô louco.
Fiz sistema e jornalismo. Aí fiquei 2 anos...
O sistema não é computação?
Nada. É.
E você não sabe mexer direito no computador?
Você vê por que eu saí do curso? É. Agora você entende?
Meu, você é filho de pastor, não sabe nada de Deus. Estudou sistema, não sabe nada de computador.
Fiz jornalismo.
Qual é o seu lugar no mundo, Fonfão?
É um lugar da preguiça. Né? Tô ali de boa, aprendendo com vocês. Aqui com vocês, o meu lugar é com vocês.
Com certeza, que você vai aprender muito mais. Vai lá.
Todo dia.
Fala, tem mais alguém?
Tem, o pessoal tá falando
então
aqui.
Então vai.
A Tânia pediu uma opinião importante de vocês aqui. Eu quero que vocês digam
será?
O que como vocês têm opinião sobre isso, hein?
Será que a gente pode?
Mas aqui, ó. Boa tarde, pessoal. A internet está detonando o show da Madonna num momento de tanta desgraça no Rio Grande do Sul. Qual a opinião de vocês? Vocês querem responder sobre isso? Ou a gente fica em paz e segue?
Olha, eu acho que cada pessoa aí tem direito de falar o que quiser realmente. Uma tragédia que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Merece todo o apoio, doações.
Exato. Procura aí o...
Toda forma de ajuda é válida. Eu entendo que muita gente tem falado do show da Madonna, mas é difícil só falar de uma coisa. As pessoas vão comentar os outros acontecimentos que acontecem no Brasil e no mundo, não tem jeito. Mas é óbvio que a gente deseja uma prioridade ou uma priorização das vítimas aí do Rio Grande do Sul, principalmente pelos meios jornalísticos e pelas influências que de fato têm influência para movimentar dinheiro e poder ajudar as pessoas certas e cuidarem para esse dinheiro não ser desviado no meio do caminho, né?
Acho que é isso, Daniel. Eu não tenho nem o que complementar. Que argumentação perfeita, fugindo de todos os possíveis
lasers
e controvérsias que isso traria. Eu já ia descer o cacete, um monte de coisa aqui, mas não vou, não é? Não vou porque Daniel complementou, aliás, Daniel colocou de maneira perfeita. Exato. Aqui, uma opinião isenta de qualquer responsabilidade, não é?
Escola porcharização de opinião.
Mas o fato é, Daniel e Paulo Fonfon, é que as coisas, elas acontecem, né? O mundo, ele é...
Desde que o mundo é mundo.
Não tem jeito, né? Não tem como parar e as realidades são diferentes. Se a gente fosse, obviamente... não tô dizendo que não tem que solidarizar, obviamente tentar ajudar e fazer todas as coisas. Mas, assim, tem, sei lá, uma guerra acontecendo na Palestina faz muito tempo e as outras coisas, elas continuam, né? Sim. Infelizmente é desse jeito que a banda toca.
Infelizmente.
É pra mim,
notícia, né? Boa notícia aí, notícia. Só dá uma amenizada no clima.
Vê isso aí da Palestina, hein? Precisa parar e tudo ir lá resolver.
Tem que dar uma olhada lá.
Sim.
Quer que eu vá pra notícia ao invés de falar com a galera? Que a galera não, tá falando.
Vem falando, não. Fala. Não,
vai lá.
A galera tá onlinezíssima com a gente hoje. Certo. Segunda, né? A galera Segundou. Tá naquele pique do programa.
É só o Fonfon botar uma peruquinha, meu.
É
só o pira.
Cadê a galera? Eu de peruquinha, galera. Continuem falando
com
a gente.
Quando você lê as notícias, a câmera fica na gente?
Eu deixo vocês, que eu gosto de ver a reação de vocês com o que o pessoal fala. E eu acho que eles querem ver mais você, ver vocês reagindo do que eu.
eu acho que ele mais esquece a câmera, né, gente? Eu quero ver a reação de vocês.
Que é a humilha, né?
Não, quando ele tá montando esse roteiro, essa pauta, ele fala assim, essa daqui, que é, tô ansioso pra ver a reação dos meninos. Ele fala.
Ele fala enquanto escolhe a notícia.
Com certeza.
Eu não gosto dos holofotes. Eu quero que vocês brilhem.
Ah, vou botar. Quando você é humilde.
Vou botar na minha cara aqui, então. O Douglas Bezerra falou: vinho canônico é barato. Então, no vinho que você falou, vinho do padre. Acho o vinho do padre mais divertido. A Sarah Jaden Aguilar falou: é Messia, a série que você falou, deve ter confundido com The Chosen, que é uma adaptação da nova história de Jesus em uma linguagem mais atual, na hora que a gente estava debatendo sobre. Provavelmente a gente misturou ambas as séries.
Pode ser, pode ser.
A Fabi falou: eu tinha missa numa escola metodista, eu gostava e as aulas de religião também eram boas. Também gostava da minha aula de religião, Fabi. Uma vez a professora perguntou para mim... tô me vendo ali. Ela perguntou para mim o que a gente queria da vida, né? Do futuro. E eu falei para ela: professora, deixa a vida me levar. Porque eu era um grande fã de Zeca Pagodinho.
Olha só que mensagem bonita.
Bonita. Ela não ficou muito feliz com a minha resposta, me tirou da sala, mas foi muito divertido entre a gente. Mesma professora essa que me repetiu no pré-1 lá no passado, só pra falar que
repetiu
houve uma
vingança. Repetiu no
pré-1? É ela que falou pra minha mãe pra eu repetir o pré-1. Lembrar. Grande professora Vitória, amo você, viu? Você
sabe que eu estudei num colégio de freiras, né? Vocês estão no colégio de padres, né, Daniel? Grande parte da vida. E eu tive aula de religião. E minha aula de religião era maneira, assim. Tipo, eu tinha... Tinha um pouco de contexto histórico e tinha todas as religiões. Então, hoje nós vamos ensinar o islamismo. Então, o islamismo, curte. Então, eu gostava.
O bom que a aula não era enviesada, né?
Por quê?
Hoje vamos estudar o islamismo. Primeiro item, homens bomba.
Você pensou? Não, era super tranquilo, super da paz, entendeu? Essa escola que eu estudei, ela é uma escola que tem essa filosofia do católico mais bonzinho, do católico mais acolhedor, não é um católico bravo e... Certo. Cruzadas! Não tem. Entendeu? Mas assim, por mais legal que fosse, o melhor momento da minha aula é que meu professor, ele usava jaqueta de couro. E tinha alguns meninos, eu não, que a gente... Os meninos, eles molhavam papelzinho, botavam dentro da caneta e... Puf!
Zarabatana.
E aí acertava no casaco de couro dele, ficava assim, ó, um monte de zarabatana no casaco de couro quando ele tava escrevendo na lousa.
Uma boa história, hein?
Boa história.
Eu gosto dessa coisa da zarabatana e fazer como a criança é criativa, né? Uma vez é...
O quê? Com a
criativa, gente.
É
verdade.
É isso mesmo.
A gente tinha que botar um terno um dia, vir aqui, fazer um programa muito sério, falando das coisas mais idiotas possíveis.
Eu apoio isso aí, acho que ainda é ótimos cortes.
Com certeza.
É isso, é divertido pra gente, pelo menos. Esse negócio de história de escola, né, sempre tem umas histórias boas. Uma vez o professor tava dando um puta esporro, assim, um moleque do meu lado tava botando um elástico no lápis. E aí, mano, um esporro de 10 minutos, o moleque lá e tal. Aí o professor
focado,
falou...
Focado, né?
Então é isso, né? Ele fez uma pergunta, ele falou alguma coisa tipo assim... Sei lá, vocês entenderam? Alguma coisa assim, e virou pra escrever na lousa. Quando ele falou e virou, o elástico escapou e o lápis, mano, foi torando na porra da lousa. Pau! Deu uma porrada assim. Cara, um momento tenso, ele falou... Tá vendo como vocês são infantis? E continuou dando aula.
Cara,
e
desistiu.
Meu amigo branco, assim, tá ligado?
Cara, mas é... Tipo, é muito doido quando o professor chega no limite dele. E às vezes você não tá esperando. Tem um professor meu que é muito gente boa. Inclusive, ele é roqueiro. Tipo, tem banda e tudo mais. Quando a gente foi na Kiss, ele ouviu a gente lá na Kiss e tudo mais. Cara, jogava bola com ele. Puta cara, gente boa, assim. E ele sempre foi um cara muito tranquilo, muito bonzinho, assim, tirava sarro, zoava os alunos. Então, tipo assim, você não imaginava que esse cara ia sair do sério. Cara, um dia, eu não sei qual foi a situação, mas foi uma situação, assim, muito besta, muito pequeno, bosta. Né? Que ele, do nada, assim, ele falou, cara, não dá, vocês não dá. E ele saiu da sala. Todo mundo falou, mano, o que aconteceu, velho? Tipo assim, não é pra tanto, a gente já fez muito pior com você, não é possível. E, cara, ele saiu, não voltou. A gente não teve aula aquele dia por causa, tipo, sei lá.
Nunca
um cara que não fez
trabalho.
Nada. Não, um cara que não fez, tipo assim, foi uma coisa muito
mas,
besta.
Mano, dá pra entender, mano. É,
é
muito...
o reloginho.
É o reloginho, é a bomba a... relógio.
É muito estressante ser professor, cara. Impressionante. É. Ainda mais, tipo, esses professores que, mano, 40 alunos por sala, pelo menos. E aí o cara dá 5 aulas de manhã, 5 aulas à tarde, 3 aulas à noite, aí corrige tudo no dia seguinte, prepara a aula. Cara, é uma rotina muito estressante e é cumulativa, né?
Uhum.
Tipo, o aluno já não entregou, já teve exceção do pai, a coordenadora chamou pra falar, que não é pra falar palavrão, sei o que lá, sei o que lá. Aí, cara, é um negócio desse tamanho que o cara destrava. E é muito difícil, porque, por exemplo, se você estivesse dando aula pra pessoas que querem ter aula, por exemplo, eu já tive como aluno aulas que os alunos estavam ali porque querem. Então, por exemplo, a aula de roteiro, quando você é mais velho, sei lá, você já tem 20 e poucos, 30 anos, não tem ninguém ali que tá obrigado, o cara uhum. ele quer, né? Então todo mundo tá, tipo, quieto, prestando atenção, e já, você já sente o cansaço dos caras, assim. Cara, escola, os moleques na teoria não querem, né? E é muito difícil uma pessoa controlar 40 pessoas, tá
que
ligado?
Que não querem, está
que não querem. É muito difícil. Então, tipo, você só quer dar sua aula, que já é difícil por si só. Você tem que fazer o desenvolvimento. E a preocupação principal do professor é que todos aprendam. Se ninguém quer aprender, você não tem, você fica muito de mãos atadas. Principalmente quando os alunos entendem que se não quiserem que tenha aula, eles têm esse poder, de fato, tá ligado? É muito difícil mesmo.
Eu tava com um negócio aqui na minha cabeça e eu fiquei distraído com a sua história. Que eu queria contar muito sobre esse negócio. O que, que a gente tava falando? Professor no limite, que é muito difícil ser professor.
É uma coisa muito pequena e explode
muito rápido.
Por ter uma história tão edificante.
Era uma história similar
boa.
Do lápis?
Não, era uma história desse daí, do professor que chega no limite, porque é foda da aula, que as pessoas são. Ah, lembrei! Puta, lembrei. Uma história edificante, vocês vão amar, isso aqui é um exemplo de professor de didática. Eu tenho um primo que ele, acho que ele ainda é professor, mas ele trabalha agora em outras áreas da educação, mas já foi diretor de escola e tudo mais, e ele é um cara muito engraçado, assim, tipo, a aula com ele deve ser muito maneira, porque ele é um cara engraçado naturalmente, e dá aula de filosofia, então, puta, tem muito lugar ali,
ele
sabe?
Ele mora?
Não, não vou falar.
Ah, tá.
Ah, não, mora
ele não
longe.
Mora em São Paulo.
Ele mora longe, é, não dá. Senão esse problema.
Não vou falar, porque é mó grosso, né?
Sai fora.
Não vou, pra você eu não vou falar.
Não, o que eu quero
ele
dizer.
Ele nem cogitou.
Não.
Tá cara grosso, eu sabe conversar, meu.
Não é, porque eu sei que você quer resolver um problema.
Eu sei. Você ficou com medo de alguém atacar o seu tio.
Exatamente, porque isso pode acontecer muito. Isso aqui, pessoal, é louco.
Não, nosso público é super consciente e divertido.
Nosso público não, mas no meio de nosso público, às vezes, entra um louco. É,
um meio,
a gente já... Enfim, e esse cara, ele um dia tava corrigindo prova e era tipo final de ano, então tava todo mundo meio louco na sala, sabe aquele dia que o professor tá ali mexendo nas provas e os alunos meio soltos na sala, e tinha um aluno... inclinado na mesa falando com ele sobre alguma prova, e ele falou, não, isso aqui você errou por causa disso, disso, disso. E uma balbúrdia na sala. Quando, de repente, um amigo desse menino que tava levanta a perna e meio que senta assim com a bunda em cima do cara que tava que tava tendo a prova corrigida e peida em cima das costas do cara que tá na mesa do professor. Aí meu primo chegou no seu limite. Falou assim, não dá. Você tá maluco? Você peidou nas costas dele? Você não pode fazer isso, cara. Você tá louco? Deu um puto porra no cara, mandou pra diretoria, e quando você manda pra diretoria, você tem que escrever um relatório do porquê. Nossa, que você tá mandando o um aluno. A súmula. E aí, você não pode escrever o aluno peidou. Uhum. Então ele falou assim, o aluno fulano levantou o pé direito, girou o corpo em 180 graus, encostou suas nádegas nas costas do aluno
do
fulaninho e flatulou com agressividade em cima dele. Falei, olha, o que você é sujeito a fazer?
Caramba,
ter uma vida de seriedade, entendeu?
É
complicado.
Inacreditável.
É muito
mesmo.
Mais engraçado, né?
Fica pior, né?
Pior.
É inacreditável. Se você pega um diretor de escola de muitos anos e você começa a conversar por ele, porque geralmente é o cara que, quando alguém faz um negócio fora do limite que o professor tem um controle, ele é mandado pra diretoria, né? Se eu ouvir as histórias que os caras contam De tipo assim, ah, a aluna cortou o cabelo da outra. Tipo assim, de sacanagem.
Assoou o nariz na cortina.
Caraca, tipo assim, é infinito, assim, infinito. E como se resolve, né, os negócios? Tipo, eu lembro que uma vez os moleques foram pra diretoria, porque na festa junina, os moleques ganharam, tipo, uma gilete elétrica. Lembra uma que vibrava?
Sim.
E deram pra uma menina da sala que tinha bigode. Meu Deus do céu. Foram mandados pra diretoria, que a menina chorou, não sei o que, lá lá. Puta negócio escroto.
Mas no outro dia, ó, limpinha, zero bigode.
É, mas teve uma outra mina que eu acho muito bom. Porque tem o bullying arte também, né? Que é o bullying que edifica, né?
Sim.
Tinha uma menina descendente de libanesa. De libanês. E ela era morena, né? Óbvio. E ela, geralmente, eu também tenho um pouco, que é o libanês é muito peludo, né? Geralmente, muito peludo. E ali, por uns 12 anos, o bigode da moça, da menininha, começou, da menina, começou a crescer. E ela, minha amiga, ela contou essa história, por isso que eu sei o backstage, né?
Certo.
Ela falou que, falou pra mãe, a filha mais velha, ah, mãe, porra, tá foda aqui, né? Tô crescendo e bigode aí. E a mãe, e ela falou, preciso depilar. E a mãe falou, imagina, sua pele super jovem, vai machucar, vai dar espinha. Não vai cortar nada, a gente vai passar Blondor.
Que é o Blondor?
Blondor é um creme que você, e era muito moda nos anos 90, que as dançarinas de axé faziam muito isso. Em vez de tirar o pelo, passa blondo.
Ah, a gente faz isso não,
e aí fica no sol um tempo e vira loiro.
É, você descolora os pelos. Mas
descolora os pelos, faz isso. Exato. Tadinha e fica meio menina. Loiro. E aí ela falou que no dia seguinte, ela foi na cantina da escola. E aí, ela foi na cantina da escola e o moleque mais bonito da escola, que sempre é o cara, né? Que
é, babaca, bulinar, sempre é o babaca.
Falou assim pra ela. Ô, você me empresta R$5 aí pra comer um lanche, alemão?
Caramba. Que
e o apelido dela virou alemão, pronto.
Olha, a escola é cruel. Cretino, é difícil.
Muitos apelidos.
Não se faz. Mas assim, porra, a mãe dela vacilou muito, né, mano?
Vacilou.
Como
exato.
Você faz isso com a sua filha, cara?
Deixa exato. Tirar, né?
É que nem um pai que não dá o desodorante pro moleque na transição, né?
Sim.
De
claramente vai adolescente.
Exato, exato.
Eu tenho uma política que talvez não seja aprovada aí pela paternidade internética com o Theo, o dia que é falar real pra ele. Determinadas coisas eu falo, ó, seguinte, você não fizer isso, você vai feder e as pessoas vão te zoar. O que que você quer? Você quer ter que encarar isso?
Quer feder?
Porque beleza, eu acho que tem atitudes que a pessoa quer muito fazer, vai ter que aprender a lidar com as gracinhas, né? Vai ter que aprender a lidar, porque a escola é cruel. Não adianta querer falar e você não pode.
É,
você não pode falar isso de mim. Não, cara. O cara vai falar. Você tem que saber se virar. Então você tem que tomar escolhas. Então, tipo assim, ó. Primeira coisa, que eu às vezes ele fica enrolando pra escovar o dente. Quer escovar o dente pra ir pra escola. Eu falo, você quer ser conhecido como o Theo do Bafo? Vamos falar que você é o Theo do Bafo.
O cara já inventa o apelido antes da escola. Né? Já começa.
Você quer ser conhecido como Boquinha de Túmulo? É isso que você quer? É isso que você quer?
É que o bullying vem de casa, né?
Aí o cara, ele começa a chamar o filho assim, né?
Salve, boca de tu!
Aí, ô, boca de mendigo! Chega aí, pô!
Aí, mas aprendeu direitinho.
Não, mas aí vai escovar o dente, entendeu? Aí imediatamente vai escovar o dente. E eu falo pra ele real, eu falo assim, ó, tá errado zoar o coleguinha? Tá errado, mas eles vão deixar de fazer? Não vão. Então você precisa estar armado, você tá preparado pra lidar com a vida, entendeu? É. Tô errado, internet.
Eu não acho fala que você aí. Tá errado, eu acho que é o melhor jeito de ensinar uma criança. Eu também não tenho uma criança, então talvez não seja um bom exemplo.
Então você também não é uma pessoa que eu confio muito pra criar uma criança. É.
Não, não sou uma péssima pessoa pra criar qualquer coisa. Mal cuido do meu gato. Você me lembrou, eu nunca fui de causar muito. Mas quando menor eu era um pouquinho mais atentado. Eu, na época do prézinho ainda, você falou da tesoura, né, de cortar cabelo. Eu pegava a tesoura sem ponta e eu passava por trás das cadeiras cortando o cabelo das menininhas. E aí, obviamente, eu fui chamado pela diretoria e minha mãe, que falou, você acha certo cortar o cabelo das meninas? Obviamente um problema muito grande, né, mexe com a autoestima delas. E aí, você acha bonito? Isso pré-escola, tá? Era criancinha mesmo. E aí eu tomei essa bronca, voltei à sala, Fui até o meio dela e cortei minha própria franja. Cadê o argumento de vocês agora, seus otários?
Nossa, meu Deus, eu ganhei. Eu falei, criei um sociopata.
Que ideia.
Ah, sou o que eu sou. Eu falei, não vou aceitar o sistema fala que não pode cortar o cabelo, eu corto o meu. Não tô zoando só, estou zoando eu mesmo. Fiquei meses e meses com a minha franjinha toda errada.
Certo.
Pra provar que eu não tava fazendo isso só com os outros, que eu faria comigo mesmo. Um grande idiota, um grande idiota. Mas fui até o fim com a minha idiotice.
Podia só parar, né, de,
podia
de
só
mutilar
parar.
As pessoas.
É. O outro que você não lembrou foi do lápis. É, de novo, não era, já era mais velho, eu não queria causar nessa hora. Alguém tava enchendo meu saco e eu só queria dormir. Eu gostava muito de dormir nas aulas, conforme ficando mais velho. Essa preguiça de hoje foi crescendo cada vez mais em mim. E eu tava só descansando e alguém acertou uma borracha na minha cabeça. E eu muito puto, procurei. Achei que era alguém mais à frente e joguei. Joguei errado, muito errado. Acertei a testa da professora. Não ficou nem um pouco feliz com a minha pessoa. Lembrei disso agora. Perdão, professora. Era uma professora que eu gostava. Tadinha. Não fiz maldade. Ela, obviamente, não acreditou que eu não tinha feito maldade.
Sim. Mas, acertar a testa, pô, né?
Foi. É que foi muito em cheio, né? A testa... Podia ser outra, um braço de raspão, que... mas foi exatamente na testa. Ótima mira que eu tinha, sem mirar, de verdade.
Eu não sei se eu já contei essa história aqui. É, você tem alguma história de escola? Você tem boas histórias de escola, hein?
Eu gastei todas.
Foram todas durante esses 600
episódios.
Tem uma, eu não sei, é que eu, tem umas histórias aqui que eu falo, será que eu já contei? Eu devo ter contado. Pra você, com certeza eu contei, mas não sei se é ao vivo. Mas tem uma que não tem nada a ver com nada, mas só desse negócio da pessoa não acreditar e como isso reverbera. E quem sabe um dia essa pessoa esteja assistindo e vai descobrir a verdade aqui. Eu estava também num desses dias aí de sala que tá todo mundo meio pra lá e pra cá, professor meio também fora do lugar, e eu estava sentado na cadeira do professor. Por quê? Não sei. Estava eu lá na cadeira do professor, e aí eu tava, tipo, tava uma zona na sala, assim, e eu comecei a viajar. Comecei, tipo assim, botei a mão aqui e fiquei, mano, olhando, viajando, assim, num ponto fixo, mas não tava olhando pra nada específico, só tava viajando. E aí... De repente eu percebi, quando meu olho saiu do enuviado ali,
dessa longa viagem.
É, percebi que tinha uma menina na minha frente. E a menina estava assim, ó, colocando o cabelo pra trás e ela achou que eu tava olhando pra ela. Sabe aquela sketch, sim, aquele meme que eu... do que elas acham que nós estamos falando, uhum, e o que nós estamos falando? Eu tava pensando em Pokémon, sei lá, assim. E ela ficou, tipo, muito, tipo, ai, para. Ai, para, tá olhando muito pra mim, assim. E foi tão surpreendente, eu fiquei tão sem jeito e com vergonha também, porque, tipo, eu não sabia o que falar pra ela. E, tipo assim, eu teria vergonha de falar pra ela que, você sei não lá, tá não, olhando. Estou olhando mesmo, apesar de não estar. E também teria vergonha de falar, não, estou olhando, porque ia deixar ela muito chateada.
Destruía autoestima.
E eu fiquei tão confuso, e a gente nunca falou sobre isso, e isso só passou.
E ela era feia?
Não, era uma menina bonita. Mas, tipo assim, eu não tinha interesse nela, sabe? Tinha uma menina bonita, mas...
Só
ela
tava
não...
viajando e ela tava na
tipo,
linha de
foi
de
propósito, entendeu? Não. Tipo, não tinha nada. E eu nunca consegui esclarecer pra até ela hoje. E falar que, olha, eu não tava olhando pra você. Eu tava pensando no Charmander.
É.
Que eu precisava evoluir quando chegasse em casa.
Se ela estiver assistindo esse episódio, ela acabou de descobrir essa história sobre a vida dela.
Não foi por mal, eu era um idiota.
É, eu era muito ruim também. Enfim.
Como é que é?
Eu era muito ruim com mulher também.
Ah, sim. É. Muito, eu era muito ruim.
Nossa, não sei se eu fiquei sabendo de várias coisas.
Nessa com vocês, mas eu também era muito ruim com mulheres,
é muito,
viu, galera?
É muito ruim quando você descobre coisas da escola depois, né? Teve uma vez que tava tendo um verdade ou desafio que eu fui convidado. E depois eu entendi porque eu fui convidado. E tinha uma menina... Sempre tem, né? Uma menina que é considerada meio que a... A menina do rolê, né? A menina mais bonita do
senhor
rolê.
Senhor das girls.
Sim. Nem necessariamente é, mas alguém começa a gostar e aí todo mundo começa a gostar.
É isso, e as meninas acham que todo mundo gosta dela mais do que das outras. É.
Uhum, e aí, essa menina tava na roda e tal, e beleza. E aí a pergunta principal do verdade era de quem você acha bonita ou quem que você gosta, né? Que a gente falava na época. E aí eu falei, eu fiquei intimidado, né? E falei que eu gostava de uma menina que não estava na roda.
Boa estratégia. Boa estratégia.
É, foi seguro.
Foi bom,
não,
foi bom.
Não sabe quem é ainda que tem interesse nele, falou não. Jogou calmo, jogou...
Uhum.
Bom garoto.
E aí a menina bonita da roda, que era considerada a menina bonita da escola, ela, na hora que eu falei, ela falou, nossa, que mau gosto. Me olhou com uma cara de tipo... E aí, beleza, né?
As pessoas bonitas só podiam estar naquele jogo. Todo o resto era um bando de feio, horrendo.
É e aí, não. Hoje... hoje, depois, na mesma época, mas hoje também, né? Eu entendi que a menina gostava de mim. E que ela me fez entrar na roda, porque eu não era amigo de ninguém que tava naquela roda. De muito pouca gente. E aí, e eu, mano, demorei um tempo, porque eu nunca me toquei na época, mas depois me contaram, anos depois. E eu fico, meu Deus, eu era muito idiota, né? Ela me chamou pra saber isso, na verdade.
Porra, mas assim...
Ela também esperava que eu falasse ela, é foda, né?
É, então...
A pessoa tá interessada em você, ela te chamou pro jogo e agora ela quer que você diga primeiro que você tem interesse nela.
É.
Você nem sabia.
Quantos você tem, mano? 12?
Parece criança, cresce. Por isso que você vai entrar nesses relacionamentos horríveis que vão traumatizar você.
Exato.
Mas é bem isso, viu, Daniel? As pessoas estão sempre esperando a atitude sua. Você fala, não, mas você é o homem. Eu falo, que sociedade machista é essa? Todo mundo tem que ter atitude, tem que ser meio a meio, não é? Mas assim, lamento. Você poderia ter ganhado um boost de confiança se naquele momento da sua vida...
Efeito borboleta, né?
Não é?
Não, vocês podiam ter sido o casal Abalô-Bangu.
É, o
Abalô-Bangu.
É bambu ou bangu?
Acho que é bangu. Ninguém abala o bambu. Por que abalar o bambu? Abalou o
cara
bambu.
Balançando o bambuzal.
Eu tô muito com frases prontas. Não faz sentido. Mas,
abalou o bambu.
Ela era a grande star do colégio. Você ia virar o namoradinho da star. Ah. Seria o casal star que todo mundo fica... Na minha cabeça assim, o colégio funciona.
O rei do baile.
A gente nunca vai saber, mas provavelmente não. Provavelmente ia apanhar de alguém que queria ela antes, e sei lá, e qualquer coisa. A história nunca acabava muito bem pra mim na escola. Histórias muito... Não tinha final feliz, assim, não tinha redenção. Entendeu? Não teve muita redenção. Mas enfim, foi
mas
um
hoje
bom
você tá aqui.
Tamo aqui.
Pronto.
Pronto pra...
Resolvido. Justiça. O mundo fez justiça.
É.
Eu lembrei de uma que... Essa acho que só dita a pessoa que sou hoje, vocês vão compreender. Então, uma vez que eu... Antes
é a origem.
De ir pro treino. É a origem.
História de origem do Coringa, né?
Antes eu jogava no time do colégio, então terminava as aulas e ficava tarde pro treino.
Qual esporte?
Futebol. Futsal.
Sério?
Eu jogava, era goleiro. Vai, de futsal, pô, não. Eu,
olha lá,
eu
outro goleiro.
Assim como Deco, era goleiro.
Outro goleiro aqui no planeta.
Goleiro aqui é ruim. Esse goleiro é ruim. Sim,
era goleiro de salão, e aí antes do treino estava eu e meus amigos.
Quase profissional.
Eu joguei na Portuguesa.
Federado.
Ah, mentira, né?
Não fiz. Não cheguei a fazer o teste da Portuguesa. Lutei judô lá, mas não. Não é, assim, não é essa história.
E os portugueses não são muito conhecidos como campeões de judô, né? Você não vê, olha. E não é medalha de ouro, Manuel. Você não tem isso. Não acontece.
Fez o Ipou pelo bigode.
E aí, antes do treino, os amigos, a gente podia almoçar fora, já era mais velho, já era tipo colegial, por ali. E aí, fomos almoçar fora, voltar, os caras falaram, mano, se a gente comprar uma garrafa de Montila, a gente comprou um com do Pirata, que essa é a Montila, sim, e Fanta Laranja, e ficamos bebendo até a hora do treino. No treino eu já estava pra lá de Bagdá, porque eram 2, 3 amigos pra uma garrafa inteira, matamos a garrafa, porque honramos o
compromisso. Quantos anos?
Eu saí do colégio com 19, eu devia estar com... Sério?
Vocês estão de origem e começa tarde,
pra,
né?
É, não. Colegial de Celta,
nossa,
né?
Senhora! Não, ele não ia de Celta porque ele ia beber. Então eu não podia.
Então, vou dizer que eu já devia estar com 18. Mas acho... Vamos dizer que é isso. Eu tava com 18. Pode dizer que era não.
Mas você começou a beber com 18? Assim,
não, não.
Tarde?
Com menos. Com menos. Com 18, né? Que é o que a lei diz.
Mas assim, verdade...
A verdade. O mundo era diferente, gente.
Você começou a beber com quantos anos?
Eu acho que 15.
Puta, não é. Pro alcoólatra que você é, não é tão...
Não, eu demorei...
Você tava esperando o quê? 8?
eu já ouvi várias histórias aí.
Histórias...
O John Mulaney começou com 6 anos de idade, 7 anos de idade.
Eu fui uma criança tranquila durante muito tempo. Eu andava com os amigos. Eu fiquei muito tempo que meus amigos começaram a dar rolê, já. Eu ainda tava com uns amigos meus, que até tem contato hoje, que eram amigos, tipo, pra cá jogar futebol de botão, jogar cartinha de Pokémon. Eu aproveitei essa fase, e aí eu deturpei meio...
Meio tarde.
Meio tarde, só que também despiroquei total.
Uhum.
E aí...
com esse cabelo falando, sim, isso. Compreensão da vida, né, Paulo Fonfon?
É, resumo da história, eu fui ao treino alterado, tentando não deixar ninguém perceber. Até o momento que o amigo falou que eu tava no gol, me pendurando no travessão e caindo, porque eu não conseguia mais segurar o travessão de tão bêbado. Ao final do treino, o professor chegou em mim e falou: "Você tá bêbado, né?" Eu falei: "Não." "Você tá bêbado?" Eu falei: "Não, não." Aí ele falou: "Eu não vou contar pra diretora." Eu falei: "Tô bêbado." Ele falou: "Segredinho nosso, não repita isso, nunca mais bebi no treino, só depois."
Vomitou no pé dele.
Não vou...
Coloca o vomitou no pé dele, fica uma ótima história.
Vou construir, vou
um bêbado, contar essa história. Pro professor de educação física falar: "Você tá bêbado."
eu tava ruim, tava claramente ruim, não dava pra eu treinar aquele dia. Correndo todo torto, eu tava correndo meio Phoebe. Sabe aquele episódio da Phoebe no Friends, que ela ensina... Ela mostra pra Rachel como ela corre, a Rachel fica... Eu tava correndo meio assim, tava bem escroto. Mas ali nasce Paulo.
Mas acontece,
Paulo,
né? Mas acontece nas escolas do país. Isso daí é a realidade nua e crua que a gente precisa encarar. É. Não é verdade?
As crianças aprontam.
Mas enquanto a gente não encara, a gente faz o quê, Daniel Varela, agora que já são 5h19?
Ah, a gente descansa, né?
Ah, tá na hora.
Tá na hora de ir embora. Você que trabalhou o dia inteiro, ouviu a gente... Muito obrigado, agradeço imensamente.
Não tem que ler, tem que ler o resto da galera.
Ah, então, vamos ler.
Só pra não deixar, porque eles estavam participando aqui.
Com certeza.
Olha, eu não olhando aqui, teve até superchat.
Ah, olha aí.
Paulo, vou ler todos vocês, mas vou ler, obviamente, superchat primeiro, que a gente sempre prioriza dinheiro, que é assim que funciona o mundo.
Exato.
Né? Esqueci o nome do. Capitalismo, lembrei.
Capitalismo.
O Mr. Sparta falou: "Para trabalhar no planeta tem que ser ter sido sociopata na infância?"
Com certeza.
Sim, Mr. Sparta, é um dos requisitos exigidos pelo RH aqui da empresa.
Uhum.
Foi a única coisa.
É isso mesmo.
Por isso que eu consegui meu único emprego.
Exato.
Fonte Ribeiro Bento aqui. Quem não segue Ribeiro Bento tem que seguir, porque é muito maravilhoso.
O que ele falou?
Tá aqui, ó. "Madonna doa mais da metade do seu cachê para o Rio Grande do Sul. Falou. Por Otávio Furtado. Após o show apoteótico em Copacabana, Madonna fez uma doação para Rio Grande do Sul a fim de amenizar a situação do estado, que enfrenta uma catástrofe por conta das chuvas. Segundo o In Off, que é um grande veículo, a rainha do pop doou cerca de 10 milhões em segredo." Aqui ela calou a boca de quem estava criticando, hein?
Exato.
É.
Agora não sai notícia, mas...
E eu ouvi falar que o cachê dela tinha sido de 48 milhões. Mas aí também não tenho certeza.
Mas aí vai ter alguém falar: "Mas 48 milhões, doou só 10? Porque não doou tudo." Dos seus 48 milhões, seu chato.
É, não, dá pra fazer bastante coisa com 10 milhões.
Dá,
né?
Pô, não, legal, muito legal a parte dela. Acho que vale, ó, tem
não dá pra contratar
a
Madonna.
É, não dá pra contratar. Que eu ensino, por exemplo, a Regina Aparecida Esquina, que já dita, explica muito do comentário dela, que ela: "Não gostei do show da Madonna, coisa do diabo." E aí, Regina, o diabo ajuda necessitados? Madonna ajudou. Refeja seus conceitos sobre Madonna.
Quem é melhor?
O Paulo Jesus ou Madonna?
Tá defendendo tanto a Madonna. Né?
Sei também.
Ela é maneira. É? Eu gosto da Madonna. Like a Virgin.
Madonna.
Que é a única música dessa. A Elisa Bain falou: "Teve de tudo, inclusive muitas homenagens." A Elisa, que foi defender a Madonna logo em
seguida. Tá certo, tem que brigar.
Falou: "Teve tudo, inclusive muitas homenagens ao Brasil. No figurino eu vi que ela tava vestida meio um negócio meio látex ali. Achei meio doido." Mas eu entendi que teve... Foi doido, foi diferente. Tempo.
Maluco, que nem seu cabelo.
Maluco, cabelo maluco. Convidados, etc. O que mais vocês querem? Ela falou: "De graça?" Sim, foi de graça. Ela mandou em caps lock, defendeu com veemência.
Tá certo.
"De graça ainda falam mal, ser humano é um porre. Não gostou? Vai lá e faz melhor." Caraca, Elisa Bain ficou revoltada com a...
Mic drop,
parabéns, Elisa Bain. Desculpa,
que não dá
Regina,
pra fazer mais
ela ganhou nos comentários.
Para no mesmo lugar.
A Fabi falou: "Esse tipo de..." Aí ela chegamos na aula de religião. "Foi esse tipo de aula de religião que eu acho que seria obrigatório nas escolas. Todas as religiões para diminuir o preconceito." Também acho, viu? Escolas ensinando todas ao invés de só uma. É difícil porque meu colégio era católico. O foco era, obviamente, na religião católica. Mas, apesar de ser um colégio com muitos coreanos.
Tá bom.
Não, só pra eu...
Tá rendendo sozinho hoje.
Perdão.
Ele vai.
Tá certo. Vai lá, tá certo.
Vamos lá. Arnold Gallan falou: "A gente fazia isso no ventilador que ficava em cima da lousa." Eu acho que nas nossas peripécias, o que ele tá falando é aquele de jogar... Aqui, ó. "Jogavam também giz de lousa no ventilador." Eu lembro desse.
Que aconteceu?
Voava pra sala toda com maior força. O professor não podia virar as costas na minha sala. Isso aí, garoto. Tá no... entre as crianças arteiras.
Uma das maiores zoeiras aqui, eu sei que a gente tem que ir embora, mas certo. Só pra complementar, uma das maiores zoeiras que eu já ouvi falar na vida, e é uma coisa que só é possível no interior, já contei várias dessas histórias, tem até corte no Instagram sobre isso, que Gustavo Pompiani contou, porque eles moravam em Avaré. E aí o que, que eles faziam pra professora não chegar na sala? Eles iam na fazenda que ela morava e colocava cadeado no portão. Ela tinha como sair com o carro dela, então não ia pra escola.
Maravilhoso.
Isso aí é muito
isso
além.
É genial.
Não é?
Isso é genial.
Tinha um cara que botava banana. Ele viu naquele filme Tira da Pesada com o Ed Murphy, que o cara bota banana no escapamento do policial e aí estoura o motor. Um cara fez isso duas vezes num professor de química, chamava Zinc, o professor. E
curioso.
Estourou o motor, é? Mano. Os caras ficaram caçando o moleque. Aí na segunda vez acharam ele.
Com um cacho de banana.
No arsenal de nanicas.
Mano, que coisa idiota. Mas não foi igual o filme, não. Parece que demora mais pra dar problema. Porque no filme já sai...
De cara, né?
É. Licença poética, né? Pra não ter que fazer real. Mas divertido, não sabia que funcionava. Achei que era um negócio que daria erradíssimo na vida real. Vamos saber que funciona. Não vou fazer com ninguém, não vou mais. Você que tá na escola, por que não?
Não, não faça isso. Vai lá, vamos continuar.
Vamos lá. A Tânia Yahoo Cristina falou: o Dani sai pela tangente desde sempre, desde aquela hora. Seu comentário sobre opinião sobre Sul e Madonna.
Certo.
É esse aqui que ela tá. E aparentemente você faz isso com costume. É. É, ela falou:
você é uma manteiguinha, né? Daniel Manteiguinha. Conhecido por aí.
A Tânia falou: meu primeiro beijo foi trágico. O cara quase enfiou a língua no meu útero. Começou pelo lado errado, né, Tânia?
Puta que pariu.
Acho que é por isso que foi estranho.
Ele falou de primeiro beijo hoje aqui?
Acho que não, acho que está só entre experiências de...
Ah, de escola, é.
Perdão, Tânia.
Fala, sinto muito, Tânia. Sinto muito. Queria que você tivesse tido uma experiência melhor.
Exato. Quase vomitei nele. Sendo essa história de gente que não sabia beijar e triturava a boca da pessoa. Triste por você, Tânia. Triste. E a Fabi falou muito legal da... parte dela, principalmente porque é amiga de brasileiros, recitando Madonna, acho que é o jeito que a gente pode finalizar.
Olha esse aí. Momento com a que galera. Pena, não chegou, né, a tempo, parece que a consulta com a Vandinha tá... É. Demorou mais do que, né? Tinha muita coisa pra falar.
Ela tá respondendo super chat agora.
Ajuda os outros, mas não tem compromisso com o horário aqui, né? Será que Madonna é tão legal assim?
É mas ela tem mais o que fazer. É, já teve piores, já. De marcar e não aparecer... É...
Opa, tem um recente.
Me fala uma coisa, Fonfon, qual que é o superchat?
O superchat? Eu não li o superchat?
Não.
Como não?
Foi não o sei, qual que é?
Não, li, gente. Foi, ó, vou ler o superchat primeiro, porque a gente dá atenção. Mr. Esparta que falou: para trabalhar no planeta, tem que ser um sociopata na infância? Interrogação.
Olha, agradeço aí o seu superchat, mas te questiono, Mr. Esparta. Tanta gente precisando de ajuda lá no Sul, e você ajudando o Planeta Podcast pra fazer piadinha?
Continue, não estou julgando. Ó, só pra um
tô
aqui.
Tô brincando,
que, tinha, ó, só nesse retratado, eu tinha visto, eu tinha esquecido. Perdão, hein? Danilo Jardim, nosso amigo de Portugal. Ele mandou mais cedo aqui, mandou de novo. Agora eu vi, Danilo, perdão. Abraço aqui de Portugal, só vamos deixar que ele estava aqui com a gente hoje.
Um
perdão
abraço.
Por pular o seu comentário antes, cara.
Espero que você tenha uma boa aula de judô em breve aí, que nós estamos na expectativa do primeiro campeão mundial português.
Isso.
Agora sim, pode
acabar. Faixa azul.
Olha, muito obrigado a todos que assistiram. Sigam a gente no Instagram. O Paulo Fonfer.
Não é o Paulo Fonfer, é só Paulo Fonfer.
Paulo Fonfer.
Arroba Paulo Fonfer.
Desculpa, é uma puta ideia boa. Paulo Fonfer, Daniel Varela e Humberto Rosso no Instagram. Siga a gente aqui, deixa o like, valeu e até a próxima. Tchau!